Tesouros, uma viagem pelo património do centro do país. Tesouros, monumentos, castelos, aldeias históricas, sítios desconhecidos. Tesouros, um programa de Álvaro Coimbra.
Olá, começa aqui mais um Tesouros do Centro. É património mundial da Unesco, é um dos monumentos mais visitados do país e é um símbolo da independência nacional. Refiro-me ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido por Mosteiro da Batalha. Nasceu da promessa de um rei, Dom João I, à Virgem Maria, como agradecimento pela vitória sobre os espanhóis em Aljubarrota, em 1385. O mosteiro, como o conhecemos, demorou mais de século e meio a terminar e foi o baluarte de toda uma dinastia, como nos conta Joaquim Ruivo, diretor do monumento.
É verdade, mas apesar de tudo, foi uma construção muito rápida, porque é um projeto real, é um projeto de afirmação de uma dinastia e, portanto, há todo um compromisso de iniciar e finalizar este mosteiro. E a verdade é que depois, apesar de posteriormente terem sido construídos outros claustros, mas o núcleo essencial do mosteiro, aquilo que inicialmente pode ter sido projetado, demorou 150 anos.
Falava há pouco em toda uma dinastia, foi também uma afirmação política a construção deste Mosteiro da Batalha?
Sim, sem dúvida. Este monumento está ancorado nessa memória identitária, se assim podemos chamar. Este é um projeto de um rei que faz uma promessa à Nossa Senhora na véspera de uma importante batalha e cumpre a promessa depois da vitória. Inicia-se logo a construção, possivelmente no ano seguinte após a Batalha de Aljubarrota, ou 2 anos após. Nós sabemos que o mosteiro está a ser construído. E, portanto, em toda a sua vida, Dom João I vai realmente ter os recursos suficientes para erguer este monumento, que ele quer que seja uma casa de oração que deslumbre toda a Europa, e na realidade, ele ao deslumbrar a Europa quer afirmar-se como rei de pleno direito. Ele quer um filho ilegítimo de um rei, mas quer afirmar-se como rei de pleno direito e mais, como um rei que tem o seu poder graças à intercessão divina. E portanto este monumento celebra essa vitória e esse poder de uma nova geração.
A afirmação dessa nova dinastia, até pelo tempo que demorou a construir todo este complexo monumental, foi também mudando um bocadinho o estilo de arquitetura.
Sim, porque na realidade nós sabemos, ou pelo menos a documentação histórica que nós temos, indica-nos que o primeiro mestre foi um mestre português, Afonso Domingos, e que depois, após 1402, após a sua morte, veio para coordenar as obras do mosteiro, o mestre Guete, que hoje sabemos com certeza ser catalão. Ora, mestre Guete traz, de algum modo, o gótico mais recente, o gótico menos arcaico, que estava a ser, que esteve na raiz deste monumento com Afonso Domingos. E, portanto, há todo, logo aí, uma diferenciação de um gótico mais moderno no seu tempo. E mais tarde nós vamos ter aqui a abordagem de Mateus Fernandes e, portanto, também poderemos dizer que aqui há a gênese do chamado estilo manuelino também.
Estamos aqui na capela do fundador, onde está o primeiro túmulo conjugal de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Este é um dos espaços nobres aqui do mosteiro.
Sim, na função e na forma. Em primeiro lugar, porque é o primeiro panteão régio. É o primeiro espaço dedicado exclusivamente ao sepultamento do casal real e dos seus filhos. Dom João I vem acompanha as obras do monumento e decide, em 1426, que construir uma capela só para si e para os seus descendentes diretos. E, portanto, este é o primeiro panteão régio. E a forma também. O Goethe, ainda responsável pelas obras, acaba por construir aqui um espaço excepcionalmente bem estruturado. É um quadrado, mas com um octógono central, que se eleva sobre o túmulo principal de Dom João e Dona Filipa. E, portanto, acaba também por criar um espaço original no seu tempo e, de algum modo, precursor na arquitetura portuguesa.
Para quem não conhece o Mosteiro da Batalha, mas eu julgo que quase todos os portugueses conhecem o Mosteiro da Batalha pela sua importância e não só, mas para quem não conhece, para além aqui da Capela do Fundador, que outros pontos obrigatórios de visita aconselha?
Eu costumo dizer que este monumento é muito soberbo. Os portugueses quase todos o conhecem e está muito ligado à nossa memória identitária e foi muito, obviamente, aproveitado pelo Estado Novo para celebrar a nossa identidade, com alguma razão, diga-se passagem, porque é um monumento que celebra uma fase, uma parte excepcionalmente importante da nossa história. Também é a geração que iniciou descobrimentos modernos, uma geração que destaca a nível internacional e na história internacional. Não é por acaso que o Infante Dom Henrique aqui está, Infante Dom Pedro, Dom João II, o rei da partilha do mundo com os reis católicos.
E no tempo mais recente, o túmulo do soldado desconhecido, não é?
Exatamente. Mas, na verdade, há aqui todo um percurso estético, arquitetónico, que marca a nossa arte. E durante 150 anos, isto é necessário dizê-lo, a batalha, o Mosteiro da Batalha, o Estaleiro da Batalha foi o mais importante em Portugal, é o mais inovador em termos artísticos e arquitetónicos. Tudo aqui o que se fez nesses 150 anos foi novo e inovador. Isso é realmente o outro aspecto do monumento que tem que ser bem vincado para todos os portugueses e não só para todos os estrangeiros que nos visitam. Acresce a esse estaleiro de inovação que tornou este monumento a obra-prima do gótico europeu, que no início do século XVI, vivendo aqui e trabalhando Mateus Fernandes, ele também plasmou aqui os seus ideais estéticos e decorativos, e uma das primeiras obras do chamado estilo manuelino, precisamente está aqui no Mosteiro da Batalha, são as arcadas do claustro real. E, finalmente, temos essa apoteose do estilo manuelino, que é o grande portal das capelas imperfeitas, que é, sem dúvida, a meu ver, a obra-prima, onde se contempla toda a estética do chamado estilo manuelino no seu deslumbramento evidente.
Mas é também uma obra enigmática, não é? Porque tem suscitado muitas e apaixonantes discussões as capelas imperfeitas, porque uma obra inacabada, acima de tudo.
Sim. Hoje, até os estudos científicos estão, de algum modo, a justificar e a fazer-nos compreender com clareza porque é que ela não foi acabada. Desde a ideia de que não foi acabada porque, possivelmente, a finalização da cúpula não seria possível, porque todo o arranque das colunas não teriam sustentáculo suficiente. A verdade é que depois a investigação nos diz claramente que tudo, apesar de ser uma obra que se prolongou no tempo, estava perfeitamente integrada e era perfeitamente viável a finalização. Agora, porquê é que não foi finalizada? A verdade é que acabamos por compreender que o tempo foi passando, foi um projeto de Dom Duarte para também um segundo panteão régio. Os reis posteriores, alguns deles manifestaram pouco empenho na finalização da obra, e quando Dom Manuel evidencia essa ideia de o finalizar para aí também servir como seu panteão, como seu lugar de sepultamento, e portanto há um avanço significativo nas obras com Dom Manuel, a verdade é que depois parece que o projeto ficou secundarizado quando Dom Manuel pensa no Mosteiro dos Jerónimos. como o seu, digamos, monumento de integração de quem é um imperador do mundo, não é? E, portanto, nós sabemos que é realmente a partir do momento em que Dom Manuel secundariza o estaleiro, Dom João III, estamos numa época de crise económica, os recursos são poucos e ainda há uma obra com Dom João III, eventualmente o balcão já de renascentista que ali foi colocado, e as obras acabam. E ao acabarem as obras também no mosteiro, nas capelas imperfeitas, o mosteiro perde o seu lugar cimeiro de estaleiro, do principal estaleiro em Portugal, de inovação artística e arquitetónica. Realmente, após 1530-35, a batalha fica secundarizada nesse âmbito.
Estamos aqui em frente a uma exposição recente que vai estar aqui durante todo o ano, Almada Negreiros e o Mosteiro da Batalha, 15 pinturas primitivas num retábulo imaginado. Almada Negreiros tinha uma fixação neste retábulo e nestes painéis, desde a primeira hora acreditava, e tentou provar isso até pela parte geométrica da geometria, acreditava que estes painéis eram aqui para o Mosteiro da Batalha.
Sim, Almada Negreiros, a sua grande motivação foi o estudo da perspectiva, né, num conjunto de pinturas primitivas e nos painéis. E depois foi alimentando esses estudos geométricos. Por outro lado, nós temos até fotografias do Almada Negreiros aqui muito novo, ao longo em várias visitas, depois já nos anos 60. O que é certo é que Almada Negreiros, a partir de determinada altura, intuiu ou ficou convicto que todos os estudos geométricos de perspectiva que tinha feito sobre os painéis de São Vicente e demais novas pinturas primitivas, tudo se conjugava na sua tese para que afinal todos eles tivessem sido encomendados para esta capela do fundador.
Em específico para esta parede, não é? Para esta parede norte.
E depois, essa tese, o que é que levou a um certo estudo em que ele tenta provar, através da geometria, através da perspectiva, que realmente todos estes painéis aqui tinham cabimento e para aqui tinham sido encomendados. E, portanto, no fundo, a exposição, para além de reconstituir essa visão, e temos aqui os 15 painéis de pinturas primitivas em tamanho natural, tem um conjunto de modelos em três dimensões, maquetas, desenhos, fotografias, que o próprio Almada foi ao longo dos anos fazendo para comprovar esta tese e que de algum modo mostram esse interesse por esta capela e pelos painéis.
A tese de Almada Negreiros ganha forma em finais dos anos 50 do século passado, quando visita o mosteiro, revela Simão Palmeirim, comissário da exposição.
Isso só acontece no final dos anos 50, após uma visita que ele, Almada, faz ao mosteiro com Leopoldo de Almeida, o escultor, e José Cortês, o arquiteto, e é nessa visita que, de facto, há um clique, como disse, se quiser, e Almada já vinha a trabalhar a ideia de um conjunto de pinturas, mas sem definir a sua localização, digamos assim. É com essa viagem que realmente ele passa a defender essa localização e depois dá continuidade aos estudos cada vez mais específicos, procurando demonstrar que essa seria a localização ideal para ele.
Silmão Palmeirim integra o projeto Modernismo.pt, que tem procurado um olhar renovado sobre o espólio de Almada. A exposição, que estará visível ao público durante um ano, mostra como Almada sustentou a tese de que os painéis, que todos conhecemos do Museu Nacional de Arte Antiga, assentariam na perfeição no Mosteiro da Batalha.
Ele sempre acreditou que esse era o destino de origem dos painéis. Esta é a expressão que ele utiliza, o destino de origem. Curiosamente, também há registros do próprio Almada dizendo que eles, painéis, nunca teriam ido efetivamente para a batalha. De qualquer forma, projeta, imagina, para todos os efeitos, esta grande obra, este grande retábulo com 15 pinturas, como sendo para aquela capela, para uma parede específica daquela capela, e é isso que nós instalamos ou reencenamos agora em 2020, com a efeméride não só da primeira vez que ele apresenta toda esta ideia em 1960, num conjunto de entrevistas a António Valdemar, como também a efeméride da própria morte de Almada Negreiros em 1970. Portanto, há aqui datas que tentámos assinalar na celebração da sua investigação sobre teoria e sobre arte, acima de tudo, com esta reconstituição retabular imaginada por Almada Negreiros.
O Mosteiro da Batalha foi durante muito tempo o principal centro de inovação artística e arquitetónica do país. Os vitrais assumem aqui papel de relevo, explica Pedro Redol, conservador do mosteiro e especialista em vitrais.
A Batalha foi o sítio onde os vitrais, tanto quanto nós sabemos, apareceram em Portugal. E isto numa época um bocadinho tardia para o conjunto da Europa, a par de um estaleiro muito grande, que também não era muito comum em Portugal. Portanto, estamos a falar de meados do século XV. Portanto, a Batalha acabou por ser aquele centro onde se estabeleceram vários artistas, sobretudo não portugueses, portanto, vindos da Flandres, da França do Norte e da Alemanha também, aliás, para começar da Alemanha, da atual Alemanha, que não era assim na altura. Na verdade, estabeleceram-se aqui e depois foram trabalhar também noutros sítios, desde esses meados do século XV de que falámos, até pleno século XVI, vamos, na época ainda de Dom João III. Em resultado disto, e porque a produção da Batalha foi a mais significativa no país, embora não única, no tempo de Dom Manuel e Dom João III, houve muitas encomendas para outros edifícios que se executaram, mas esses vitrais, na maioria, perderam-se. Então temos, digamos, ainda a maior quantidade de vitrais antigos em Portugal conservados justamente no Mosteiro da Batalha.
Estamos aqui a olhar para alguns com o sol a refletir, as cores a ficarem também expostas nas paredes deste monumento. Que temáticas é que estes vitrais representam?
Essencialmente temas bíblicos e outros temas que não são relatados na Bíblia, mas que foram complementarmente, digamos que narrados noutras fontes teológicas, digamos assim. No fundo, cenas da vida de Cristo e da Virgem, essencialmente, de Nossa Senhora, que faziam parte normalmente de programas de representação, nomeadamente em retábulos, portanto em conjuntos de quadros pintados, que tinham a sua talha dourada, que estavam em capelas, nomeadamente nas capelas principais, na capela maior de cada igreja, como acontece aqui com a Batalha. Neste caso, o retábulo, mesmo com arquiteturas fingidas que fazem lembrar justamente a talha dourada, são os próprios vitrais. Portanto, o programa, tanto que são os programas que se conservam melhor na Batalha, são o da Capela Mor e o da Sala do Capítulo. Sala do Capítulo é um espaço muito, já agora aproveito para, digamos, fazer uma nota mais próxima talvez dos ouvintes, porque talvez seja o espaço que muitos dos ouvintes podem conhecer mais facilmente, uma vez que é lá que está o túmulo do soldado desconhecido. E, portanto, é uma coisa que marca a memória dos visitantes desde crianças, sim, não é? Mas, efetivamente...
Mas também, também é importante a sala pelos vitrais.
É muito importante pelos vitrais. Portanto, esse conjunto que está lá é também como um retábulo, diríamos um tríptico, um conjunto de três representações da Paixão de Cristo, portanto, da morte na cruz de Cristo, ou de Cristo na cruz, melhor dizendo. E, então, realmente, essa representação, juntamente com os vitrais da Capela Mor, constituem como que os dois grandes retábulos conservados em vidro de Portugal, porque são retábulos em vidro, na verdade, são como pinturas noutro suporte. Aliás, os vitrais desta época, que são, portanto, da época de Dom Manuel, princípio do reinado de Dom João III, são vitrais muito interessantes, justamente porque tentam imitar os resultados da pintura sobre madeira na altura.
Pedro Rodaldo, só para terminar, é especialista, é conservador aqui do mosteiro. Precisam de algum cuidado especial estes vitrais para a sua preservação?
Sim, os vitrais precisam de cuidados, digamos, continuados, digamos assim. na medida em que os vidros não são, sobretudo há um problema de fundo que é, além da estrutura dos vitrais, que tem que ser revista, a sua estabilidade física, há também os próprios vidros. Os vidros antigos não são estáveis, têm determinados elementos na composição que levam à sua decomposição, à sua corrosão, diz-se, tal como para os materiais metálicos. E claro, e as pinturas que são vítreas têm problemas idênticos. Em tempos, nomeadamente durante os anos 90 do século passado, vamos lá, fizemos formação de técnicos de conservação e restauro de vitral que estabeleceram as suas oficinas e que têm vindo a garantir, quando é possível fazer obra, não é? A conservação e restauro destes vitrais. Eu próprio também sou conservador restaurador de vitrais e, portanto, acompanho esse trabalho e faço pequenas coisas quando é preciso. O acesso às obras não é muito fácil, portanto, isto significa que tem que haver obras organizadas com montagem de andaimes e essas coisas todas. Portanto, neste momento, para ser muito positivo e dar boas notícias, que é uma coisa importante e de que precisamos nesta altura, devo dizer que acabamos de apresentar um projeto à nossa Direção-Geral, para o qual esperamos que haja financiamento, para os vitrais, tanto, lá está, todo o conjunto da Sala do Capítulo e da Capela Mor, sua conservação, estudo de uma proteção que já existe para evitar essa alteração do vidro e das pinturas sobre vidro, também documentação e publicação de um novo volume, um volume de estudos, do Corpus Vitrearum. É uma instituição internacional que existe desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, para o inventário e estudo dos vitrais antigos. Portugal também pertence e já temos um volume publicado há muitos anos pelo Sr. Carlos Barros, Carlos Vitorino da Silva Barros. Queremos publicar um volume de estudos com todo o conhecimento que ao longo destes últimos 20 a 30 anos temos vindo a adquirir sobre estes vitrais e aproveitar, digamos, para ter nova documentação a par da intervenção de conservação e restauro.
O Mosteiro da Batalha é um dos monumentos mais visitados do país, mas a pandemia fez cair a pique o número de visitantes. Apesar disto, mantém em atividade um programa de visitas guiadas. Rita Miguel, responsável do Serviço Educativo, explica a oferta existente.
Numa altura normal, neste momento, estávamos repletos de escolas aqui. O Mosteiro é dos mais visitados, não só a nível de visitante ocasional, mas também de escolas, porque abarca muita matéria que é dada nos diferentes anos escolares, desde a escola primária até segundo ciclo, terceiro, universidade sénior também. Nós temos programas especiais para dos mais pequeninos aos maiores, para, por exemplo, para a quarta classe, onde temos um projeto com Alcobaça e Tomar, que são monumentos de património mundial aqui da zona, e onde os meninos têm um passaporte e onde vão fazer 3 visitas diferentes e preenchem o seu passaporte. Portanto, o projeto é, era uma vez, monges, cavaleiros e reis. Portanto, os monges em Alcobaça, os cavaleiros em Tomar e os reis aqui. É feita uma visita específica para isso, e neste caso eu venho vestida de Filipa de Lencastre para lhe mostrar a minha família, etc. Portanto, aqui a parte dos reis.
Normalmente, também uma recriação histórica.
É uma recriação histórica. É a Dona Filipa a contar porque é que a família está aqui, porque é que o marido mandou fazer, essas coisas assim, de maneira a despertar o interesse aos
mais novos. Uma narrativa adaptada aos mais novos.
Exatamente. Temos também outro tipo de projetos, por exemplo, com uma parceria com a Câmara Municipal da Batalha e com o Teatro Nariz de Leiria, em que é um grupo de teatro profissional e que, através do Serviço Educativo, cá vem fazer visitas orientadas com peças de teatro. Tem 2 peças diferentes, estava a procurar-se fazer uma terceira, neste momento está tudo em stand-by, mas tem uma peça que é a visita do Marquês, que tem tido muita aceitação mesmo. Durante 1 hora eles fazem então o percurso com o Marquês, que não é um Marquês de época nenhuma, é um Marquês simplesmente, que vem visitar o mosteiro e que fica completamente maravilhado com aquilo que vê, e são 3 personagens, vêm acompanhar os miúdos.
Uma visita guiada, não é?
Exatamente, mas sempre personificando, portanto, essas 3 partes, portanto, o Marquês, o Prior e um Frade a acompanhar. E tem também a segunda parte, que é a visita dos arquitetos, eram só pedras quando tudo começou para os mais velhos, onde abarca mais, também numa peça, mas a história da arte, o gótico, a arquitetura, portanto esse tipo de coisas, não deixa para trás o resto, mas é mais completo.
Afirmação da identidade nacional, expoente arquitetónico do gótico e do manuelino, o Mosteiro da Batalha, mais do que um tesouro do centro, é, sem dúvida, um tesouro do país e património da humanidade.
Tesouros, uma viagem pelo património do centro do país. Tesouros, monumentos, castelos, aldeias históricas, sítios desconhecidos. Tesouros, um programa de Álvaro Coimbra.